Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou em 2024, primeiro episódio do nosso podcast, nova temporada. Estamos aí na quinta temporada do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem deste episódio também. Acompanhe toda a temporada de 2024 com bastante convidados aqui no nosso podcast, tá bom? Antes de chamar o convidado de hoje para a gente iniciar o ano de 2024, quero lembrar vocês que estão ouvindo e assistindo o nosso podcast em janeiro. Vai acontecer, ou já está acontecendo, entre os dias 22 e 30 de janeiro, mais um encontro aí de profissionais, dessa vez um encontro de treinadores de futebol e futsal gratuito no nosso canal do YouTube. Então, participe, se inscreva, acompanhe todas as mesas desse super evento, tá ok? Um outro recado muito importante que vocês vão acompanhar aqui no nosso episódio hoje vai ficar um QR Code aqui na tela. Um QR Code para quem está assistindo a gente no YouTube ou no Spotify. Aqui tem esse QR Code para o Ciência da Bola Lab, que é a nossa comunidade de assinantes, onde você pode se tornar membro, ter acesso a vários benefícios e ficar perto de nós aqui do Ciência da Bola, um grupo fechado que a gente tem. Muito importante, tem um link na descrição. Você que está na Apple Podcasts, no Deezer, apenas ouvindo, olha o link aí na descrição, clica nele e acompanhe o Ciência da Bola Lab, tá certo? Recados dados de hoje, pontapé inicial para o podcast de 2024, é o episódio 136, é o primeiro da temporada atual, mas é o 136 aqui da história do nosso podcast. O convidado é o professor Davi Silva, que já esteve aqui em cursos, já esteve aqui no nosso Lab Talks, lá na comunidade, estará também no evento que nós estamos organizando, que é o Encontro de Treinadores. E hoje, aqui no podcast, pela primeira vez, Davi Silva, o currículo dele, ele é professor de educação física, mestre em educação física, especialista em futebol, atualmente aluno de doutorado em ciências do esporte, está em Portugal. Por isso estamos aqui nesse papo remoto. Tudo bem, Davi?
Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? Olha, João, é um prazer poder estar em mais uma ação aqui do Ciência da Bola. E são muitas desde o início do projeto, né? Desde as lives no Instagram, né? Até várias outras ações como o curso. É sempre um prazer estar aqui, podendo, de alguma forma, contribuir, com um pouco da minha experiência e com, né, o nosso bate-papo. O nosso ouvinte vai, com certeza, desfrutar, desse tema de hoje.
Davi esteve com a gente desde o início aí do Ciência da Bola, foi um parceiro também de estudos, a gente fez o um mestrado juntos na Universidade Federal de Viçosa e a parceria continua aí produzindo bastante conhecimento. Davi também teve experiência como professor universitário, já teve experiência como professor de crianças e adolescentes em escola regular, professor em escolas de futebol, coordenador também em escola de futebol. Atualmente ele está em Portugal fazendo aí o doutorado sanduíche, né? E está trabalhando na equipe do Rio Ave, equipe de Portugal, nas categorias de base, sub-15, né, Davi? Também trabalhando com crianças nas categorias iniciais. Ou seja, vai encaixar muito bem com o tema de hoje. Por que nós decidimos falar sobre isso? Como se organizar para um novo ano de trabalho com esporte? Muitos profissionais estão aí retornando de férias, Davi. Janeiro, alguns já estão trabalhando, não teve folga, não teve férias. No futebol, a gente sabe que acontece muito isso. E muitos profissionais trabalham em diferentes locais ou estão estudando aí, concluindo uma pós, concluindo mestrado, doutorado, ou na graduação também, fazendo estágios. E é o desafio de muitos profissionais do esporte, porque trabalham em mais de um local. E quando a gente troca de ano, a gente traça metas, objetivos, avalia o que aconteceu ano passado e planeja para 2024. Como que você faz, Davi? Como que você vem fazendo nos últimos anos, com tantas atuações na área profissional, e como você fez, está fazendo agora em janeiro de 2024?
Ô, João, uma coisa que você já tocou, né, no tema em relação aos objetivos e às metas, eu acho que, em primeiro lugar, o profissional precisa ter clareza, né, sobre quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, porque são esses aspectos que vão nos levar ou nos conduzir nas nossas atividades, né? Diárias, naquilo que a gente vai investir tempo, naquilo que a gente vai se dedicar. Então, tendo clareza disso, fica mais fácil trilhar os caminhos. Eu, particularmente, apesar de fazer muitas coisas, como você citou, dar aula na universidade, eu ainda sou professor universitário. Eu estou de licença porque eu estou aqui em Portugal. Eu sou professor do Unifagoc. Trabalho, hoje, além, da parte do estudo do doutorado, fazendo pesquisas, trabalho com análise de desempenho e como treinador no Rio Ave. Faço várias ações como cursos e outras atividades, mas todas elas estão ligadas, sobretudo, com o futebol. E para mim, particularmente, eu busco sempre atividades que vão me deixar mais próximo, da minha meta, cumprindo os objetivos passo a passo. E um dos meus objetivos profissionais é trabalhar na área acadêmica, nas universidades. Então, o caminho de fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, é um caminho, obviamente, que está inerente, ao trabalho na universidade. Não consigo chegar lá sem trilhar esse caminho, E a minha formação acadêmica, ela é baseada, em aspectos que eu julgo ser importantes na atuação profissional de um treinador. Então, o que eu estudo, o que eu pesquiso, o que eu publico, tem a ver com, até o que a gente vai falar no encontro, de treinadores, que são as competências de um treinador. Então, basicamente, eu tenho estudado e tenho produzido conhecimento acerca da tática, que é o conhecimento específico do jogo, essencialmente, a componente tática, e também aspectos relacionados à gestão de grupo, em que aí entra a questão mais ampla da psicologia do esporte, aspectos de liderança, de comunicação. Então, apesar de fazer muitas coisas, no meio do esporte, mas essas coisas têm, obviamente, pontos que são comuns, que estão ligados, às minhas metas e meus objetivos. Na universidade hoje, por exemplo, eu sou professor da disciplina de psicologia do esporte e de futebol, Então eu posso estar transmitindo para os alunos ali e aprendendo também, Quando a gente ensina, a gente aprende bastante. A minha atuação profissional me ajuda muitas vezes a dialogar com aquilo que eu estou estudando. Então me traz novas reflexões, e eu vou na literatura buscar respostas e acho essas respostas e vou testando na prática. Então, de alguma forma, como eu falei, o trabalho, ele precisa estar coerente com os objetivos e com as metas.
Então, você acha que esse é a primeira dica que a gente possa dar para um profissional que está se organizando para esse ano, é reavaliar o que ele faz atualmente, se todas as funções, se caso faz mais de uma função, se elas estão interligadas, Davi? Porque no futebol a gente sabe que é multidisciplinar. Então, tem profissionais que trabalham com a preparação física e, ao mesmo tempo, trabalham como personal, de repente, ali, individualmente, com atletas que não são do clube. São atividades relacionadas. Alguns profissionais são professores de educação física e trabalham, por exemplo, em escolas esportivas. Também são atividades relacionadas. Mas aí fica um pouco complicado quando a pessoa trabalha numa outra área que não tem nada a ver com esporte. Talvez seja uma área que a pessoa precisa de estar trabalhando, até por questões financeiras, até conseguir essa transição. Mas fica um pouco mais difícil, Davi? Trabalhar com duas áreas totalmente diferentes para caminhar com sucesso, inclusive nas duas, porque acaba que uma delas pode ficar prejudicada, ou as duas ficarem prejudicadas, né?
Com certeza, Quando a gente se dedica a uma tarefa, inevitavelmente a outra fica um pouco de lado, Mas até nisso é importante ter clareza dos objetivos e das metas, porque há momentos que eu preciso, de repente, fazer algo que vai me dar uma base, seja ela financeira, pensando, não só de forma individual, mas para a família, por exemplo, vai dar um suporte. que vai permitir que eu realize um passo mais próximo do meu objetivo. A gente sabe que todas as pessoas têm necessidade básica, a gente tem contas a pagar, né? A gente tem que se manter, né? E nem sempre quem gosta ou gostaria de trabalhar com futebol tem uma remuneração adequada ou uma segurança no trabalho adequada para poder se manter só naquela atividade. Você citou, por exemplo, pessoas que trabalham com personal, por exemplo. Eu, de forma paralela, né, trabalho também na área do fitness, né, trabalho com formação de novos instrutores de pilates, né, eu tenho ministrado alguns cursos também nessa área. Talvez as pessoas não conheçam esse meu lado também na área do fitness, né? É uma área que eu gosto bastante, mas o meu foco principal é o futebol. Então, por vezes, eu estou no final de semana trabalhando cursos, fazendo a formação de novos instrutores de pilates. No entanto, isso para mim, por mais que seja prazeroso, por muitas vezes é o que me dá subsídio para eu poder investir em outras áreas relacionadas ao futebol. Então, cada um, na verdade, vai identificar suas próprias necessidades, né? Mas quando a gente tem clareza sobre os objetivos, sobre as metas, eu acho que fica mais fácil a gente criar o planejamento, né, para que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que a gente quer.
O principal é essa questão, né? Planejamento. E o mês de janeiro é um ano que a gente coloca no papel, praticamente todo mundo. Ou se não coloca no papel, pelo menos já pensa: ah, eu vou fazer até o meio do ano tal coisa, quero conquistar isso, aquilo, ou vou abandonar isso, vou abandonar aquilo. Muitas vezes a gente faz isso nas férias. A pessoa tira ali o Natal, o Réveillon, para dar uma descansada, e ali, naquele descanso, já começa a pensar em algumas coisas, mas muitas vezes, Davi, o profissional não consegue colocar em prática. Ou é o excesso de trabalho, ou é o excesso de pressão no trabalho, ou o excesso de cobrança interna. A própria pessoa, às vezes, quer alcançar um objetivo, uma meta, que ele não alcançou do ano passado, do ano retrasado, que às vezes não faz mais sentido. Talvez outras oportunidades estão aparecendo para a pessoa e ainda está insistindo naquele projeto ou naquela carreira. Isso é um ponto bem interessante. Você, Davi, nos últimos anos você vem trabalhando em várias áreas dentro do futebol, todas interligadas, mas você tem uma espinha dorsal, vamos dizer assim. Você tem um caminho a seguir. Então, é inevitável passar por outros momentos. Como você disse, você quer ser um professor universitário. E para falar de futebol, para estudar psicologia do esporte, estudar análise tática, então você precisa de vivenciar campo, treinos, outros ambientes. Você já sabia que para trilhar este caminho você iria passar por diversos cenários diferentes de atuação?
É claro que a gente vai descobrindo muitas coisas no nosso caminhar, né? Mas eu sempre gostei de estar no campo, dentro do campo, como treinador, né? Induzir comportamentos, fazer com que a equipe jogue de acordo com as minhas ideias, os meus conceitos. Sempre gostei disso. E, na verdade, foi esse gostar de estar dentro do campo que me fez estudar muito mais, porque eu encontrava dificuldades na minha atuação profissional que eu encontrava respostas na literatura científica. Então, poxa, como é que eu posso melhorar o meu treino, né? Então, uma das coisas que eu sempre busquei nas minhas ações foi sempre fazer mais e melhor. Como é que eu posso otimizar a minha performance profissional? Né? Se eu estou, por exemplo, escrevendo um artigo científico, né? E aí publico um artigo, no próximo artigo eu preciso ter mais qualidade e muitas vezes mais rapidez, né, nesse processo de elaboração do trabalho. Enfim, isso também acontece no treino. Né, para mim, né? Como é que eu vou melhorar a minha qualidade de treino? Como é que eu vou conseguir passar ali para os meus jogadores, muitas vezes, algo que eles possam se desenvolver mais e melhor? Eu acho que esse ponto é interessante. E o diálogo prática e teoria, né, que obviamente não é separado, né, a gente separa de forma didática para poder explicar as coisas, mas elas estão totalmente interligadas, né, porque são os meus conceitos, são os meus conhecimentos que vão dar suporte à minha prática e. Na minha prática, eu vou ter reflexões sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu encontro, coisas que eu controlo, coisas que eu não controlo, e eu volto à literatura para poder achar respostas e melhorar a minha atuação profissional. É entender o que se quer, né? Então, eu falei sobre um dos meus objetivos, que é estar na academia como professor do mestrado. Mas um outro objetivo é também continuar de alguma forma. Na prática, né? Seja com cargo de gestão, né? Seja com cargo mesmo dentro de campo, relacionado a alguma função dentro da comissão técnica, mas uma coisa não anula a outra.
Ponto interessante que você tocou, Davi. Até surgiu aqui uma pergunta. Eu acho que é dúvida de muitas pessoas também. Quando a gente fala assim, um treinador não é estudioso, ou aquele treinador ali, ele estuda bastante, faz várias formações, gosta de inovar, busca conhecimento, é um treinador moderno, muitos falam assim, né? Então, se a gente for parar para pensar, a profissão treinador de futebol, treinador de futsal, trabalhar com esporte em si, acaba que é uma eterna necessidade de você estar bebendo de outras fontes que não é somente aquele seu trabalho. Então você tem que estudar um pouco mais. Estudar, que eu digo, não é só sentar ali numa universidade, aulas online, não. Estudar é você acompanhar treinos, conversar com pessoas, viajar, refletir, entender outras áreas, assistir podcasts, ouvir podcasts. O estudar tem diferentes maneiras, né? Mas acaba que o profissional que trabalha com esporte, ele precisa de outras demandas também na vida. E às vezes essas demandas podem ser evoluções na carreira. Exemplo, né? Como você disse, você em algum momento focou um pouco mais aí buscando a carreira universitária, mas você precisa de, para seguir na carreira universitária, entender um pouco mais o cenário prático. Estando no cenário prático, você vai encontrar possibilidades que te permitam avançar ali dentro, que com a sua formação acadêmica, faz você também ser um profissional melhor. Então acaba que é inevitável, né, Davi? O profissional tem que saber, se quer trabalhar com esporte, ele vai precisar sim fazer outras funções, não apenas uma função. Quando a gente fala assim, eu sou professor. O ser professor, às vezes, é simples. O ser treinador é simples, mas precisa de ter muitas atuações e muitas funções. Concorda?
Eu concordo, João. E assim, a gente vai descobrindo coisas, né, ao longo do caminho. Eu atuei como coordenador por 5 anos. Nesse mesmo período, eu ia para cá, eventualmente, por exemplo, né, ao longo da temporada esportiva, tinha uma outra competição que eu, né, junto com toda a comissão, ia como auxiliar ou ia como treinador principal. Ou, né, eu era coordenador da base, eu subia para o profissional como analista de desempenho ou como auxiliar. Então tinha, né, acúmulo de função, né, de acordo com as demandas, né, do clube, enfim. Mas, por exemplo, o cargo de gestão não era algo que eu pensava inicialmente em atuar. Foi algo que surgiu, como uma possibilidade. Posso colocar assim, a organização, o planejamento que os meus estudos, né, a nível de pós-graduação, me permitiram ter o um conhecimento para poder sistematizar ideias e me tornar um coordenador. Obviamente, né, a gente vai aprendendo e evoluindo também ao longo do processo, né? O Davi coordenador, depois de 5 anos, não era mais o mesmo de quando começou, né, obviamente. Mas eu acho que o conhecimento, como eu falei, acadêmico, me ajudou a entender alguns processos, estabelecer uma clareza de projetos. Eu já falei aqui, né, sobre processos e projetos em outro momento. E tendo esse conhecimento e a sistematização desse conhecimento, eu pude exercer o cargo de gestão para poder ajudar os treinadores e outros profissionais a exercer as suas funções da melhor maneira possível. Né? Então, para tentar potencializar o trabalho de cada um ali, eu exerci, né, o trabalho de gestão, que inicialmente, obviamente, nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre gostei de ser o treinador, mas as minhas vivências e experiências me permitiram isso também.
E olha só que interessante, a gente está aqui tentando encontrar algumas alternativas e soluções e estratégias para o nosso ouvinte, ou para o nosso espectador que está aqui acompanhando, para organizar a forma de trabalhar nesse novo ano. Só que lamento informar que não existe uma receita, né, Davi? Não existe uma receita. Aqui,
não,
claro,
não tem,
a gente vai
tem.
Tecer. Não tem. A gente vai tecer aqui algumas possibilidades de experiência, tanto minha quanto sua. Quero que você que esteja aí agora acompanhando a gente, aqui abaixo, coloque um comentário o que, que você faz no início do ano. Se você trabalha em mais de um local, coloque os locais que você trabalha. E se você aí está sentindo alguma dificuldade, ou até mesmo se já faz isso há muito tempo de uma maneira tranquila, comente aqui, compartilhe com a gente, sempre interessante. Davi, para voltar um pouco aí sobre metas, tá? A gente falou um pouco aí da carreira, das possibilidades de atuação. Sobre metas para 2024. Hoje, você tem uma grande meta, várias pequenas metas. Como que você, Davi Silva, está pensando o seu ano?
Eu tive que reformular muita coisa em função da minha vinda a Portugal, né? Aqui, o ano letivo e a temporada competitiva é diferente do Brasil. Enquanto os profissionais aí, né, muitos estão na copinha já, né, trabalhando, outros estão de férias e vão voltar, né? A gente está no meio da época aqui em Portugal. Né? A gente está trabalhando todo vapor, inclusive a nossa equipe sub-15 vai iniciar agora a segunda fase do campeonato nacional. E um dos objetivos, né, é subir de divisão e, se possível, com o título nacional. Né? Então, você estava falando sobre as metas, né? Esse é um dos meus objetivos. Obviamente, é um dos meus objetivos também, e talvez seja o primário, né? Organizar os meus estudos aqui. A gente já fez, a nível do doutorado, algumas coletas de dados aqui também em Portugal, que a nossa ideia é fazer um estudo, não comparando necessariamente Brasil e Portugal, mas identificando alguns pontos relevantes, né, da cultura, no processo de treinamento em cada país, e traçar um paralelo, né, processo de formação de jogadores. Então, isso também, a nível de doutorado está bem estabelecido, né, as etapas. Então, finalizei a coleta de dados agora em um clube, entregamos os relatórios, né, para o clube, e a gente já está em fase de análise estatística desses dados para poder encaminhar com a tese.
Você fez mestrado, fez pós-graduação, né, uma especialização dentro da área do futebol, agora do doutorado. Em todos os momentos que você esteve na área acadêmica, você esteve diretamente trabalhando com futebol. E se um profissional hoje em dia decidir focar, por exemplo, eu quero trabalhar com futebol, mas quero estudar um pouco mais a fundo, ele inevitavelmente vai precisar de estar trabalhando e também estudando, fazendo ali sua pós. É um desafio. Então, muito ouvinte, seguidor do Ciência da Bola, está nesse processo também. E às vezes se sente um pouco perdido, Davi. Você parece que está bem já organizado, bem planejado, embora tenha essa questão de mudança do país e ainda o ano para você, o ano esportivo, não terminou, né? Não teve essa parada. Mas que dicas que você daria, com base no que você fez, estudar, né? Estudar, eu digo, já está matriculado numa instituição de ensino, e trabalhar dia a dia? Como que você poderia nos dar de luz para... Porque às vezes chega à noite cansado, não quer estudar, quer descansar no dia seguinte, às vezes está ali com aquele ânimo, mas tem que estar no clube.
Primeiro, eu acho que é fazer o que gosta. Para mim, é algo fundamental. Eu, particularmente, tenho muito prazer em tudo que eu faço, seja, né, na minha área profissional ou pessoal. isso me dá muito ânimo e motivação para continuar fazendo, né, tudo que eu faço. E depois, né, obviamente, é necessário uma boa gestão de tempo, né, organizar bem as tarefas diárias para não acumular. Né, a gente costuma, de maneira geral, né, deixar as coisas para a última hora, né, no Brasil. Não é legal fazer isso, né, de alguma forma tentar organizar bem essa questão do tempo, né, gerir bem o tempo. Obviamente não é fácil e a gente não aprende, a gente só aprende com o tempo, né, a gente vai evoluindo, né, não é, logo no início. Obviamente eu tive muitos momentos duros de aprendizado, né, em relação a isso, mas é um ponto.
Como
Organizar
seria?
minhas.
Como seriam esses momentos duros de aprendizado?
Meu processo mesmo de formação, né, acúmulo de
Muitas
tarefas,
tarefas.
né, muitas tarefas e prazos e ter que dar conta, né, de tudo. Claro, a gente vai, como eu falei, a gente vai evoluindo, né, da noite para o dia, que a gente vai trabalhando mais e melhor, né, a gente vai aprendendo também. Aprender a dizer não, né, para algumas coisas que, por vezes, saem do foco, né, a gente vai pegando, às vezes, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Então, saber organizar as tarefas também é um outro ponto, além da gestão do tempo e fazer o que se gosta, né, dividir bem ali o que você vai fazer. E mesmo fazendo tudo isso, obviamente, vai ter momentos que vai ser mais difícil, né? Talvez perca algumas noites sem dormir, né? A gente perdeu várias, né? Mesmo trabalhando. Mas é também saber que é o momento, né? Às vezes é um momento mais difícil da formação, ou é o momento que vai te fazer crescer como pessoa, como profissional. E saber lidar também com esses momentos, né?
Isso aqui é um ponto também que eu queria destacar, Davi, que são extremos. Você disse aí a questão de, às vezes, a gente aprende porque muita tarefa, o prazo, a demanda, o não saber dizer não, aceitar qualquer coisa, ou para mostrar que eu sei fazer, eu dou conta de fazer, e de repente não é interessante para você. Principalmente se não faz sentido com a meta que você almeja, com o seu objetivo final ali no. Dentro da carreira ou no ano. E isso, sim, a conta chega. Em algum momento você vai sentir um pouco de cansaço e vai sentir que, de repente, está caminhando para um lugar que não é o que você queria. E acontece o outro extremo, quando tudo está calmo. Quando nada está acontecendo, está muito fácil, você está repetindo tudo todo dia, e aí começa a aparecer aquela monotonia e você pensa: poxa, mas não tem desafio, não está legal. De repente também é uma hora de você refletir. É uma outra sabedoria que necessita ter. Será se está na carreira certa? Será se já deu aquele ambiente, ou aquele momento, ou aquela área? Então são dois extremos que a gente. É como se fosse uma régua, né? A gente tem que sempre tentar andar ali um pouco mais no equilíbrio, nem tanto tranquilo, mas também nem tanto difícil. Você também passou por momentos assim de às vezes sentir uma monotonia, Davi, dentro da carreira esportiva?
Olha, poucos momentos, né? Porque eu acho que, particularmente, eu gosto de desafios e eu vou buscando esses desafios ao longo, né, da minha caminhada mesmo, né? Por exemplo, né, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu achei que eu teria um pouco mais de tempo para me dedicar à atividade, né, só do doutorado e tudo mais, e aí surgiu a oportunidade de estar no Rio Ave. Eu aceitei, né, ser mais um desafio, mas não é fácil. E aí, preciso mais uma vez gerir tempo, gerir as tarefas, né, porque as coisas caminham simultaneamente, né? Então, eu particularmente fico todos os dias, manhã e tarde, na faculdade, e à noite eu estou no clube. Então, geralmente, já tenho, né, uma rotina já estabelecida, o horário que eu vou fazer cada um das minhas tarefas, seja do clube, seja da faculdade.
Aí algumas dicas, né, do que você já vivenciou, já teve de experiência dentro do esporte. Espero que ajude o pessoal também a buscar aquilo que ele almeja dentro da carreira e também pensar em estratégias aí de organização do tempo. Dividir o tempo ali, o dia, né, dividir o dia em blocos, de repente, dias da semana. Se você trabalha, por exemplo, três vezes na semana num clube, duas, três vezes no outro clube, tentar se organizar. Acho que são dicas importantes também. Davi, muito bom conversar com você sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado o pessoal. Fica também o convite para você estar conosco, acompanhando todo o encontro. Você vai estar no dia 26, 25, Davi. Davi vai trazer, a ele vai trazer a experiência dele ali diretamente de campo, né, com trabalho. Então fica também aí o convite para você acompanhar os outros dias e convite para você acompanhar o Davi e os outros profissionais do Encontro Nacional de Treinadores de Futebol e Futsal, que acontece aí nos dias 22 a 30 de janeiro, aqui no canal do YouTube do Ciência da Bola. Quem quiser te seguir, quiser te acompanhar, quiser dicas, quiser acompanhar também um pouco dos seus estudos, como que faz para te encontrar?
Bom, João, eu que agradeço, né, sempre poder estar compartilhando aí um pouco da minha experiência no Ciência da Bola. Se quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, pode ser pelas redes sociais, meu Instagram, né, davi.c.silva. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição, né, para poder contribuir aí de alguma forma. Acompanhe, né, o encontro ali de treinadores, vai ser um evento muito legal. Muito rico. Na minha mesa eu falo sobre um pouco as competências de um treinador, né? Ao meu ver, né? No meu ponto de vista. Eu vou trazer um pouquinho também, um pouquinho mais da minha experiência e espero que possa ser válido aí para cada um de vocês.
Valeu, Davi. Sucesso aí em Portugal. Saindo artigos. Pode mandar a notícia que a gente vai compartilhar com o maior prazer aqui no Ciência da Bola.
Obrigado, João.
Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, curtir aqui no YouTube, deixa o favorito aí em Spotify, né, Apple Podcasts e outra plataforma. Sempre deixe o seu comentário. O que você achou desse episódio? Comente também sobre os desafios. O que você está planejando também para 2024, tá bom? Esse foi o primeiro episódio da temporada 5, temporada de 2024, do nosso podcast. Em breve a gente retorna com mais um episódio. Grande abraço.